Paraná em Rede está de volta.
Familiares de pessoas encarceradas no norte do Paraná promoveram uma manifestação nesta quinta-feira em frente à Vara de Execuções Penais, no Centro Cívico de Londrina. Eles pedem o retorno das visitas presenciais nas unidades prisionais. Mulheres e parentes dos detentos não se encontram com eles pessoalmente desde o início da pandemia, ou seja, há quase um ano. Participaram manifestantes de Arapongas, Apucarana, Cambará, Cambé, Cornélio Procópio e Rolândia. Também houve protesto em Curitiba. Com faixas, eles percorreram ruas próximas ao Palácio Iguaçu, sede do governo do estado. Desde o ano passado, as famílias fazem manifestações semelhantes e até montaram um acampamento em frente ao palácio. Atualmente, 17 famílias acolhem crianças e adolescentes no programa Família Acolhedora em Maringá. Acompanhe a reportagem de Letícia Tristão sobre a experiência única de acolher, acompanhar a evolução, mas depois ter que se despedir.
A família da Roseli Gonçalves Mateus faz parte do programa Família Acolhedora há 5 anos. Desde então, 7 crianças foram acolhidas na casa dela. Atualmente, a família da Roseli está acolhendo 2 crianças, de 3 e 9 anos. Ela relata a experiência de acolher uma vida que está passando por uma situação difícil na família de origem. Segundo ela, é um ato de amor.
Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalho voluntário. E quando eu conheci o projeto, eu de cara me apaixonei pelo projeto, né? Porque eu acho que a gente tem muito uma questão da gente falar assim, eu amo a minha mãe, eu amo o meu filho, eu amo o meu, né? Mas aí quando eu conheci o projeto que você ia traria para sua casa uma pessoa que não fosse sua, mas que você pudesse ajudar, né? Que uma pessoa, uma criança que você não conhece, nunca viu e numa situação, a grande maioria das vezes, numa situação bem precária, né? Eu falei, eu quero viver essa experiência a primeira vez e vamos ver o que, que vai dar, né? E eu me apaixonei, foi uma experiência, assim, maravilhosa. É um ato de amor, eu falo, que não é meu, né? Porque a gente não, para nós, a gente não agrega, né? A gente não vai falar, eu vou ver meu filho crescer, eu vou ver a minha mãe, não é meu, é uma pessoa que vai passar temporariamente na minha vida, eu vou amar de uma forma significante e depois ela vai embora. Mas a gente faz a diferença na vida deles, uma diferença muito grande.
Segundo Roseli, em cada caso é possível acompanhar uma transformação real na vida da criança. Ela conta que a mudança na personalidade e a evolução como ser humano é impressionante, o que demonstra o quanto um lar saudável faz a diferença na formação de uma pessoa.
Eu acho que faz a diferença toda na vida delas. Os casos são bem parecidos, mas a Isabelle é uma das que eu acolhi hoje que chamou muito a minha atenção. Quando ela chegou em casa, ela só gritava, ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ela nem gatinhava, ela se arrastava de bundinha, assim, sabe? Uhum. E a gente, logo de início, nós pensamos que ela tivesse alguma dificuldade de locomoção, de audição, porque ela gritava só, ela não se expressava de outra forma. Mas ao decorrer do tempo, a gente percebeu que a Isabelle era só falta de estímulo. Hoje ela é uma criança extremamente excepcional. A mudança que teve no comportamento dela, que eu acho que o que nós, família acolhedoras, oferecemos, é essa grande mudança. A criança sai de um lar que às vezes tem assim, N condições, né, de violência, de droga, de falta de cuidados mesmo, e a gente procura dar o nosso máximo, né? Porque esse ano que ela ficou com a gente, a transformação, na verdade, foi muito grande, muito. É uma diferença assim que só quem está vivendo, quem está acolhendo, consegue entender.
Um dos critérios para uma família se inscrever no programa é não ter o interesse de adotar. Isso porque as crianças e adolescentes são encaminhadas para o programa por medida judicial, porque algo aconteceu ou está acontecendo na família de origem. No entanto, a criança ou o adolescente depois retornam para o lar. O período máximo de permanência no lar temporário é de 1 ano e meio a 2 anos. Roseli conta que é sempre uma despedida difícil, mas a família já sabe desde o início que precisa se preparar para esse momento.
Na verdade, é assim, quando eu entrei no projeto, eu entrei sem pensar nessa condição. Eu entrei só por amor mesmo, eu não pensei no momento do desacolher. E aí foram vindo os processos, né? E cada processo foi, na hora de ir embora, um mais difícil que o outro. É bem difícil, não vou mentir para você, não. A gente chora durante um período muito longo. Sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou chorar, mas eu estou preparada psicologicamente para desacolher.
Atualmente, Maringá tem 17 famílias acolhendo 25 crianças e adolescentes nessa situação. Segundo a Secretaria de Assistência Social, a cidade tem cerca de 40 famílias aptas a serem um lar temporário. Durante o período de acolhimento, a família é responsável por todas as necessidades da criança ou do adolescente. Para se voluntariar a ser família acolhedora, é preciso preencher um cadastro no site da prefeitura. Depois, a família é avaliada e recebe capacitação. O programa é para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.
O ambiente familiar, carinho, atenção, motivação, estímulo, faz a diferença na vida de uma criança. A diferença é uma coisa assim, é muito grande.
De Maringá, Letícia Tristão.
Quem optou pelo parcelamento do IPVA deve ficar atento aos prazos de vencimento da segunda parcela. Mais informações com Jomar Valença.
Serviços.
Os contribuintes que optaram por parcelar o pagamento do IPVA 2021 devem ficar atentos aos prazos de vencimento da segunda parcela que começaram nesta quinta-feira. Para emitir a guia de pagamento, é preciso acessar fazenda.pr.gov.br e selecionar a opção IPVA. Repetindo, fazenda.pr.gov.br e seleciona a opção IPVA. É necessário ter em mãos o número do Renavan que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRLV. Apenas com o número do Renavan também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de 7 bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop. No Banco do Brasil, para não correntistas, é necessário levar a guia impressa para pagamento. Cerca de 2.000 vagas em cursos técnicos presenciais e semipresenciais estão abertas em unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, de 6 cidades das regiões dos Campos Gerais, Central e Sul do Paraná. As oportunidades são para o primeiro trimestre deste ano. Não há limite de idade para os interessados. O pré-requisito é ter cursado ou estar cursando o ensino médio. No site do SENAI é possível consultar os preços dos cursos, a carga horária e outras informações sobre a matrícula. Repórter Jomar Valença.
E o Zoológico de Curitiba é reaberto para visitantes, mas com restrições.
Depois de quase um ano fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Zoológico de Curitiba voltou a receber o público nesta semana. A reabertura acontece com restrição da quantidade de pessoas e orientações com as medidas de prevenção à Covid-19. São permitidos no máximo 1.500 visitantes. O controle é feito eletronicamente na entrada, além de aferição de temperatura. É o mesmo sistema que já está em funcionamento no Jardim Botânico e também no Passeio Público. Além da equipe do Zoológico, a Guarda Municipal faz o acompanhamento do público para evitar aglomerações. O diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, explica como está o funcionamento após a reabertura.
Estamos retomando as atividades de visitação no Zoológico de Curitiba e reforçamos todas as medidas de prevenção da Covid-19 conforme um protocolo sanitário aprovado junto à Secretaria Municipal da Saúde. Nesse sentido, a gente reforça, né, para todos que tiverem a intenção de visitar o nosso espaço, de que ainda é um momento excepcional, né, todos os cuidados devem ser adotados. E por isso nós teremos um número limitado de visitantes simultâneos. Na entrada, né, foi instalado um contabilizador do número de pessoas que entram e que saem. E se atingirmos a lotação máxima, já gostaríamos também de que as pessoas que se deslocarem até o zoológico saibam que existe esse risco, né, que se preparem para uma eventualidade de não conseguir fazer a visita naquele momento pretendido.
Apesar da reabertura do zoológico, o Centro de Educação Ambiental permanece fechado. A equipe promove orientações ao longo do percurso, que conta com pontos de álcool em gel e placas lembrando a necessidade do distanciamento, do uso obrigatório de máscara na entrada e no percurso e da higienização das mãos. Os bebedouros estão todos desativados. Cada visitante deve ter a sua própria garrafa d'água. Outra recomendação é que as famílias façam os passeios em grupos pequenos. Vendedores ambulantes e a lanchonete na entrada podem trabalhar seguindo os protocolos. Com a reabertura, a programação da linha de ônibus zoológico também voltou a operar. Entre os moradores do zoológico que podem receber visitas do público está o tigre Rajar, que era vítima de maus tratos em uma casa noturna de Curitiba e foi transferido para o zoológico há pouco tempo. Também moram lá os cachorros do mato Faísca, Fumaça e Fuligem e a monocarvoeiro Mona Lisa, um mamífero da ordem dos primatas considerado um dos maiores macacos da América. Todos sem condições de voltar para a natureza e que foram acolhidos pelo Zoológico de Curitiba por decisão de órgãos ambientais, em razão da estrutura física e pessoal preparado para o cuidado e manejo. O funcionamento do zoológico é de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Às segundas-feiras, o local é fechado para manutenção.
E o Campeonato Paranaense de 2021 deve ser exibido em TV aberta. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. A Federação Paranaense de Futebol está apresentando para as equipes que disputarão o Campeonato Estadual deste ano uma proposta para a transmissão da competição em TV aberta. A oferta de compra de direitos do Paranaense foi feita pela Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. O prazo para a definição do contrato é até esta sexta-feira. O campeonato começa no próximo dia 28 de fevereiro e será disputado por Atlético, Azures, Cascavel Clube Recreativo, Cianorte, Curitiba, Futebol Clube Cascavel, Londrina, Maringá, Operário Ferroviário, Paraná Clube, Rio Branco e Toledo. O Curitiba acertou a contratação do atacante Léo Gamalho para a temporada de 2021. O jogador é o oitavo reforço do Coxa nesta janela antes do início do Campeonato Paranaense. Léo Gamalho tem 35 anos e ficará no Alviverde até o final de 2022. Ele estava atuando pelo Alcor do Catar, onde realizou 11 jogos e marcou 5 gols. O presidente do UFC, Dana White, afirmou que pretende contar com a presença de público a partir de junho nos eventos da organização. Mas isso só irá acontecer se as arenas puderem receber capacidade máxima. Segundo Dana White, ele não quer apenas contar com um percentual de público, e sim ver as arquibancadas lotadas. O UFC está sendo disputado na Apex Arena, em Las Vegas, sem a presença do público, e seguirá com portões fechados até o final do mês de março. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.